No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Pará é o segundo estado com maior número de assassinatos de quilombolas. Procon Amazonas orienta consumidores sobre falsas promoções de fim de ano. Secretaria de Saúde reforça apelo para imunização contra a influenza no careiro. E Santarém se organiza para dia D de vacinação antirrábica.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Lideranças indígenas denunciam descaso do poder público na comunidade Belém do Solimões, no Amazonas. Mais de 7 mil indígenas estão vivendo em situação precária. Saiba mais com a Dispésia.
São mais de 7.200 indígenas do território Ivaré, às margens do Alto Rio Solimões, em Tabatinga, vivendo em situação precária e em risco eminente de morte pela precariedade na infraestrutura comunitária. O descaso do poder público em manter as políticas públicas indígenas revela uma situação de abandono generalizada. Em documento de denúncia e reivindicação, 80 lideranças dos povos Chicuna e Cocama listam as precariedades da infraestrutura e da falta de assistência em saúde e educação, assim como do atendimento público dos órgãos responsáveis. Tarsi Muratu, liderança Chicuna e presidente de bairro da terra indígena Ivaré, fala sobre a situação.
Que sempre abandonado muito tempo, está enganado no nosso demanda, né? Falta de água, falta de reciclagem, saneamento básico, falta muito aqui, né? Energia. Nós queremos construir ponte concreto, nós queremos fazer muito, que o nosso escola está abandonado aqui, faz 10 anos, tem também de 13 anos. Falta de merenda escolar também. O nosso creche não funciona bem, faltando tudo.
Além da resistência pela preservação de sua identidade, como a língua materna que muitos ainda falam, os Chicuna de Belém dos Solimões enfrentam um desafio de garantir sua sustentabilidade econômica e ambiental. Diante dos problemas que enfrentam, Neide Chicuna, diretora da Rádio Indígena Varé, faz um apelo.
Importante para nós indígenas a ver que falta a energia, piorando nossa comunidade de violência e drogas. Falta de polícia também. Nós precisamos de muito para chegar rápido aqui do nosso comunidade. Falta de água, falta completar nossa rua, onde 10 anos abandonando nossa escola. Nós está denunciando desse nosso problema aqui da nossa comunidade, falta de ponte, falta educação, falta saúde, a ver que falta remédio. Tem que fazer rápido também nosso ponte, a ver que a aluna veio de longe, que nosso água também, nosso criança, a ver que está tomando banho da água da chuva.
O Frei Franciscano Capuchinho, Paolo Bragani, que atua há 17 anos na paróquia de Belém dos Solimões, chamou a atenção para o abandono que as comunidades enfrentam em toda a região do Alto Solimões. Há muito tempo os indígenas apelam pela resolução de suas necessidades básicas, que não são atendidas pelo governo em suas várias instâncias. Em documento elaborado pelas lideranças durante a reunião, os indígenas apresentam suas reivindicações e cobram soluções. A carta foi entregue a diversos órgãos públicos, entre eles o Ministério Público Federal, a 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF das Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais, para o Ministério dos Povos Indígenas, para a CESAI, para a FUNAI e para as Polícias Federal, Militar e Civil, também a Marinha e ao Exército. Os indígenas cobram por soluções. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Pará é o segundo estado com maior número de assassinatos de quilombolas no período de 2018 a 2022. A média anual de assassinatos no país dobrou em relação aos anos 2008 a 2017. A reportagem é de Daniela Pantoja.
A nova edição da pesquisa Racismo e Violência contra Quilombos no Brasil, desenvolvida pela Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC e a Terra de Direitos, apontou que a média anual de assassinatos de integrantes de comunidades quilombolas no Brasil dobrou nos últimos 5 anos, em comparação ao período de 2008 a 2017. O estado do Maranhão registra o maior número de assassinatos e o Pará, em conjunto com Bahia e Pernambuco, é o segundo com maior número de assassinatos de quilombolas entre os anos de 2018 a 2022. De acordo com Keta Littier, assessora jurídica da Terra de Direitos e Quilombola da comunidade Pedro Cubas de Cima, foram mapeados 32 assassinatos, com registro de casos em 11 estados. Os dados evidenciam o agravamento das desigualdades e violências historicamente praticadas contra as comunidades quilombolas já apontados na primeira edição.
Pelo estudo, recém-lançado, mapeamos 32 assassinatos de quilombolas, com registro de casos em 11 estados e todas as regiões do país. A pesquisa também revela que a violência contra quilombolas se acentuou nos últimos 5 anos, quando comparada à primeira edição, que é referente aos anos de 2008 a 2017. A média anual era de 3,8 assassinatos e nos últimos 5 anos essa média passou a ser 6,4 assassinatos ao ano.
Kathleen ressalta ainda que outros destaques do estudo é a alta ocorrência de feminicídios. Dos 32 assassinatos, em 9 registros, as vítimas são mulheres e também que cerca de 70% dos assassinatos aconteceram em territórios não titulados.
Outro destaque do novo estudo é a alta ocorrência de feminicídios. Desses 32 assassinatos, 9 são registros de vítimas mulheres. Os autores das violências foram o atual ou ex-companheiro das vítimas. Um importante destaque da pesquisa também é que mostra cerca de 70% desses assassinatos ocorridos em territórios que não foram titulados. Ou seja, o fato das comunidades quilombolas ainda não terem sido tituladas expõe os quilombolas a risco dessas violências, principalmente as cometidas por guerrilheiros.
Diante dessa realidade, Kathleen Thier ressalta que ações de enfrentamento devem ser efetivadas para frear esses atos violentos nos territórios.
Os dados da pesquisa foram levantados junto ao INCRA e também na Fundação Palmares e por uma rede de mobilizadores quilombolas em todos os estados brasileiros. As organizações sociais recomendam que o Estado brasileiro avance na regularização fundiária das comunidades quilombolas como meio de enfrentamento à violência contra os quilombos. Os dados da pesquisa foram levantados junto ao INCRA e também na Fundação Palmares e por uma rede de mobilizadores quilombolas em todos os estados brasileiros. As organizações sociais recomendam que o Estado brasileiro avance na regularização fundiária das comunidades quilombolas como meio de enfrentamento à violência contra os quilombos.
Além de assassinatos, o estudo traz um levantamento de violações de direitos sofridos por comunidades quilombolas em que houve identificação de assassinato, a situação fundiária dessas comunidades quilombolas e estudos de casos. A pesquisa foi lançada no marco de 3 meses do assassinato de Maria Bernadette Pacífico, ocorrido no dia 17 de agosto deste ano. Mãe Bernadette era do quilombo de Pitanga dos Palmares e coordenadora da CONAC. A liderança integrava o programa de proteção aos defensores de direitos humanos, comunicadores e ambientalistas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Procon Amazonas tem orientado consumidores sobre falsas promoções de fim de ano em Parintins. A população deve ficar atenta e redobrar atenção. Os detalhes com Neucelino Santarém.
O Instituto de Defesa do Consumidor Procon Amazonas orienta os consumidores quanto às falsas promoções de fim de ano em Parintins. É preciso estar atento às falsas indicações de diminuição de preços, garantias e qualidade dos itens. As compras via internet também devem ter uma atenção redobrada, pois são responsáveis por boa parte das reclamações do órgão no município. Além disso, acontece na próxima sexta-feira, dia 24 de novembro, em todo o Brasil, a Black Friday, momento em que muitas pessoas aproveitam para comprar produtos por conta do baixo preço. Daniel Adelino, atendente e conciliador do Procon Amazonas, fala mais sobre os cuidados que o consumidor deve ter nesse período do ano.
O Procon está aqui justamente para auxiliar os consumidores, principalmente não somente na época do Black Friday, mas no ano todinho. certo? O que os consumidores têm que verificar é a questão dos preços, verificar se está dentro de uma questão de promoção e também com respeito às garantias dos produtos que estão sendo oferecidos naquele período. E qualquer dúvida que o consumidor tenha ou se sinta lesado referente a qualquer compra que ele fizer, ele pode estar se direcionando ao PROCON para verificar os seus direitos.
Sobre os atendimentos realizados pelo PROCON em Parintins, Daniel Adelino destaca as reclamações contra operadoras de telefonia móvel e créditos bancários.
Bem, o PROCON Parintins ele atende mais de 200 pessoas por mês, certo? As reclamações são em alto índice aqui no município, mas a maioria delas são solucionadas pelo próprio PROCON aqui no município, que é, no caso, a maioria delas são referente a área de telefonia móvel no município, que bate todos os recordes de todos os anos referente a qualquer tipo de problema, e a gente já tem comunicação com essas empresas para solucionar isso. A outra que já está começando a ter um alto patamar de índice de reclamação agora são os bancos, com respeito à área de cartões de crédito, negociações, como é que o consumidor faz para participar do programa Desenrola Brasil, certo? Então os consumidores estão vindo aqui para a gente poder orientar eles para que eles possam participar de todos os tipos de negociações e também resolver os problemas dos próprios consumidores.
Com a colaboração de Vinícius Lima, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Rio Negro volta a subir na orla de Manaus.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Depois do processo de repiquete, o Rio Negro voltou a subir na orla de Manaus. No entanto, a estiagem prolongada ainda tem causado transtornos em todo o Amazonas. As informações com Orestes Litaife.
Nos últimos dias, o Rio Negro subiu quase meio metro. De ontem para hoje, o Rio Negro encheu 13 centímetros. A marca do Rio Negro está hoje em 13 metros e 33 centímetros e isso significa que a recuperação do nível do rio está acelerado. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, após um pequeno período de repiquete, a enchente nos rios da Bacia Amazônica começaram definitivamente e não vai ser mais interrompida. Segundo a pesquisadora Jussara Cury, do Serviço Geológico do Brasil, a partir de agora as chuvas vão ser mais intensas e vão ajudar na subida das águas, fazendo com que o Amazonas saia da seca severa.
É, o prognóstico climático indica que o período chuvoso vai sair da região isolada para, né, no caso, distribuição das chuvas ao longo da bacia. Isso quer dizer que teremos precipitações em todo o estado, e isso pelo prognóstico climático.
Em 2023, o Rio Negro registrou a maior seca dos últimos 120 anos e os problemas com a estiagem ainda continuam. Segundo dados da Defesa Civil do Amazonas, mais de 150 mil famílias continuam sofrendo por causa da estiagem severa. Em Urucurituba, município que fica na região do Baixo Amazonas, pelo menos 200 famílias ficaram isoladas pelos bancos de areia que surgiram no leito dos rios. Uma das famílias é a do produtor rural Carlos Tavares, que tem que caminhar todos os dias mais de 2 quilômetros para encontrar água potável.
Muito seco, está tudo terra lá onde eu moro. Para chegar lá para cá tem que andar 2 mil metros e no campo, na estrada, que se não for cabra macho não chega no sol quente.
Muito quente.
Muito quente. E vai até que depois chega lá na casa, aí choria, por causa de que já está em casa.
E fora esse transtorno de ter que caminhar uma distância longa para chegar em casa, o que mais que a seca trouxe de problema para vocês lá?
A água que ninguém tem.
Como é que vocês estão se virando lá?
Eu pego, quando chove, eu tenho biqueira e aparo, e a gente esvazia tudo. Por causa de que senão tem que pegar na Amazônia, andar 2 mil metros com o tambor no ombro, na cabeça, chega para lá moído.
Durante a estiagem desse ano, os rios da Bacia Amazônica secaram por cerca de 130 dias, o suficiente para deixar os 62 municípios amazonenses em situação de emergência. Em todo o estado, cerca de 500 mil de pessoas continuam sofrendo os efeitos da estiagem, mesmo com a subida dos rios.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Orestes Letaife para a Rede de Notícias da Amazônia.
Secretaria de Saúde do Careiro reforça apelo para a imunização contra a influenza. A ação deve ser intensificada entre os profissionais de saúde, ou seja, grupo prioritário. Confira com Anderleia Oliveira.
Com a antecipação da vacinação contra a influenza no estado do Amazonas, já prevendo o período chuvoso e os maiores índices de gripe, a Secretaria de Saúde do Careiro reforça a convocação do grupo de risco. Uma das metas para esta semana é imunizar 100% dos profissionais de saúde, uma das categorias incluídas no grupo prioritário. Segundo o coordenador de atenção básica do Careiro, enfermeiro Paulo Henrique, ainda a resistência desse grupo em se vacinar.
Trabalhadores da área da saúde, nós vamos estar vacinando em massa todos os profissionais, porque, por incrível que pareça, a gente consegue bater as metas, só que quando chega nos trabalhadores da área da saúde, infelizmente é uma das metas que todos os municípios acabam deixando a desejar. Então a gente quer vacinar 100% dos nossos profissionais da área da saúde. Se tiver profissional nos ouvindo agora, esteja ciente que você tem que se vacinar esta semana.
O enfermeiro explica como funciona a ação da vacina no organismo.
Na realidade, a vacina é para sinalizar para o seu sistema imunológico. Então, você faz a vacina, o seu corpo, o seu organismo, o seu sistema de defesa, ele já tem as informações necessárias. E se caso ali, porventura, você fosse contaminar ali com o vírus da influenza, você já tem um mecanismo de defesa.
A vacina está disponível nas unidades básicas em horário comercial para os grupos determinados pelo Ministério da Saúde neste momento. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Programação alusiva ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS contará com ações itinerantes em Boa Vista, capital de Roraima. A data é celebrada mundialmente no dia 1º de dezembro. Acompanhe com Felipe Gustavo.
A Secretaria de Saúde, por meio do Núcleo de Controle de DST-AIDS, deu início no dia 16 de novembro à programação alusiva ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS. A data é celebrada anualmente em todo o mundo no dia 1º de dezembro. Em Roraima, a programação contará com a realização de ações volantes, visando estarem próximas das populações mais vulneráveis. A ideia é gerar uma mobilização na luta contra o vírus HIV, a AIDS e outras ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. A técnica do NCDST-AIDS, Sumaia Dias, falou a respeito da programação.
Nesse ano de 2023, o Ministério lançou como tema da campanha Dezembro Vermelho, comunidades liderando, né? Pelo entendimento que temos, que as comunidades estão mais próximas dos serviços de saúde pública, né, como pessoas que são atendidas e também que nos trazem essa resposta do trabalho que estamos fazendo para essa população no que diz respeito à prevenção, diagnóstico, assistência e tratamento para pessoas vivendo com HIV.
Com o tema Comunidades Liderando, a campanha deste ano quer reforçar a necessidade de uma maior conexão entre comunidades e os serviços de saúde pública, colocando-as no centro da resposta, construindo confiança, inovando, monitorando a implementação de políticas e serviços e responsabilizando os setores provedores. Segundo Sumaia, as ações vão priorizar as chamadas populações-chave.
As nossas ações, nós procuramos priorizar o que chamamos de populações-chave. É uma ação direta, né, com uma abordagem direta com essas populações. E nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, nós vamos estar em frente à Polícia Federal, em frente à Rodoviária Internacional de Boa Vista, nos bairros Caimbé e Tancredo Neves. Essas populações que nós chamamos de prioritárias se concentram nessas localidades.
Além do HIV AIDS, as ações também focarão na massificação de informações sobre as ISTs, que são doenças causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos transmitidos pela prática sexual sem o uso de preservativos. relativos. No geral, as ISTs se manifestam por meio de feridas, corrimento e verrugas anogenitais em partes íntimas. No entanto, as lesões também podem surgir em outras partes do corpo, como palmas das mãos, olhos e língua. Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Jornal Amazônia é Notícia.
Dia D de vacinação antirrábica acontece no próximo sábado em Santarém. Cerca de 70 postos serão disponibilizados. As informações com Lierge Costa.
Com o tema Raiva Longe do Seu Melhor Amigo, a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência de Santarém e a Divisão de Vigilância Animal, buscando assegurar o bem-estar de cães e gatos saudáveis a partir dos 3 meses de idade, realizam no próximo sábado, dia 25 deste mês, o dia D da campanha de vacinação antirrábica animal no município. O intuito da iniciativa é vacinar os animais de estimação para evitar a transmissão da raiva, que é uma zoonose e pode ser transmitida dos animais para os seres humanos. A meta da pasta é imunizar cerca de 22 mil animais na zona urbana do município. Ayrton Amazonas, veterinário e coordenador da Vigilância Animal, explica que mais de 70 postos de imunização devem ser montados no município no dia D, destacando a importância de levar os animais para receberem a vacinação antirrábica.
Onde serão ofertados 80 postos de vacinação espalhados em diversos bairros do município de Santarém. Então você, que tem um animal de estimação, procure o posto mais próximo de você. Lembrando que a raiva é uma zoonose que pode afetar tanto os animais quanto os seres humanos. E a única forma de prevenção é a vacinação. Ao vacinar o seu pet, você não só protege a vida dele, mas também contribui para a prevenção dessa doença, garantindo um ambiente mais seguro para todos. Vale lembrar que a vacina é aplicada em cães e gatos a partir de 3 meses de idade. Os animais devem ser levados por um adulto e não devem esquecer a carteira de vacinação do seu pet.
Para atender as regiões do Planalto, Eixo Forte e de Rios, a pasta está planejando uma programação da ação para atender essas localidades. A vacina antirrábica é ofertada pela Vigilância Animal na Divisão de Vigilância Animal em Santarém. O órgão funciona de segunda a sexta, de 8 horas da manhã às 4 da tarde. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 3.848 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Adis Pézia, Neucelino Santarém, Felipe Gustavo, Anderlé Oliveira, Orestes Litaif, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leusson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.